Declaro aberta a 32ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Senhor presidente, o vereador Tiago pediu para justificar, ele vai atrasar um pouquinho, porque ele foi chamado lá no hospital para uma emergência.
Obrigado, vereador. Discussão e votação da ata da 31ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 31ª Reunião Pública aprovada por unanimidade. Leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores e boa noite a todos presentes. Eu estou com o seguinte expediente aqui, senhor presidente. O primeiro é da Prefeitura Municipal de Bica, Secretaria Municipal da Fazenda. Prezados senhores, com os nossos cordiais cumprimentos, venho solicitar a disponibilização de uma data para a realização da audiência pública nessa egrégia casa, que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019 e apresenta o relatório detalhado do quadrimestral da saúde. Atenciosamente, o senhor secretário municipal da Fazenda, Paulo Fabiano da Silva. O próximo expediente é da Câmara dos Deputados, a consultoria de orçamento e fiscalização financeira. O assunto é de subsídios e apresentação de emendas do PLOA 2020, que é o Sistema Legislativo de Projetos e Obras Federais, o SISPRO. Senhores parlamentares, essa presidência, em articulação com o ministro da Economia e órgãos setoriais, com o objetivo de estimular a convergência de emendas impositivas com as políticas públicas prioritárias, reduzir o montante de obras inacabadas e valorizar a participação do Legislativo no processo de alocação orçamentária, promoveu de forma inédita uma organização de informações por unanimamente sobre a federação, sobre o custo de porcentagens, sobre a execução e a necessidade financeira para o término de projetos e obras federais, por meio do Sistema Legislativo de Projetos e Obras Federais, o SISPRO, no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. Aí tem um sítio eletrônico aqui, se algum dos senhores vereadores quiserem dar uma olhadinha, está aqui na secretaria. Atenciosamente, senador Marcelo Castro, presidente da comissão. O próximo expediente é da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 24 de setembro de 2019. Excelentíssimos senhores, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais mantém suas portas abertas aos cidadãos, recebendo diariamente cerca de 1.500 visitantes. Considerando esse grande fluxo e visando a segurança de todos, o Poder Legislativo Mineiro está aprimorando o controle de acesso às suas dependências. Para tanto, a partir do mês de outubro, a entrada nessa casa será liberada mediante o registro obrigatório de nome, documento oficial e foto. Uma vez cadastrados, os dados permanecem registrados e mantidos com segurança na nossa base, reduzindo o tempo de liberação do acesso nas próximas visitas. Caso sejam necessárias mais informações, por favor, entrar em contato com o Centro de Atendimento do Cidadão pelo telefone DDD 31-2108-7800. Certo de poder contar com a colaboração de todos, agradeço antecipadamente. Antecipadamente, deputado Augustinho Patrus, presidente. O próximo expediente também é da Prefeitura Municipal de Bica, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Na verdade, aqui é uma errata do edital número 12 de 2019, que segue a correção feita no anexo 2 do cronograma para a contratação de motorista. Aí ampliou o período para as inscrições, que vai ser de 7 de outubro a 11 de outubro, de meio-dia até às 18, e a prova prática será no dia 19 do 10 de 2019, às 8 horas. A prova será no motorifado. Aí está aqui protocolado direitinho. O próximo expediente é uma informação. Senhores vereadores, lá da Secretaria de Fazenda, né? Senhores vereadores, venho informar através deste que foi realizado no dia 4 de outubro de 2019, o pagamento da emenda impositiva indicado pelo vereador Diego Bordonal Gonzi, no valor de R$ 3.000, destinado à Associação Cristã São Paulo. Atenciosamente, senhor Paulo Fabiano da Silva. E o último expediente foi protocolado, também é um pedido meu, ofício número 7 de 2019, que dá referência ao recurso direto ao presidente. Em 1º de outubro de 2019, senhor presidente, na última segunda-feira, a comissão especial instaurada pela portaria 21 de 2019, da qual fui o relator, apresentei a vossa senhoria o relatório final. Tal relatório é baseado no voto divergente dos demais membros. Voto esse que desconsidera as provas cabais, ou seja, as quais demonstrei no meu relatório dos crimes praticados. Dessa forma, peço recurso ao plenário contra a deliberação da CEI 21 de 2019, desconsiderando o relatório final aprovado, e para que o meu relatório seja apreciado no plenário. Pelo deferimento, com meus protestos e estima consideração, Diego Bordonal Gomes, vereador. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente. Pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu apresento o parecer número 60 de 2019, que dá referência à representação número 3 de 2019, do vereador Joel Milão Filho, que solicita o encaminhamento ao DENIT de representação com o objetivo de solicitar a instalação de dispositivo redutor de velocidade. Perdão. Relatório. Trata-se de uma representação formulada pelo vereador Joel Milão Filho, com o objetivo de solicitar o encaminhamento ao DENIT. A representação com o objetivo tem por objetivo solicitar a instalação de dispositivo redutor de velocidade para possibilitar a travessia de pedestre na BR-267, no trecho próximo à Rua Garcia Passos, diante das razões apresentadas em anexo do Memorando 135 de 2019, datado em 17 de setembro de 2019. Em mensagem ao vereador proponente, Joel Milão Filho, relata que, abre aspas, foi procurado por mães dos alunos que reclamaram da situação da travessia no trecho em comento. Comparecendo ao local, se deparou com a situação vivenciada pelos operadores da via. Fecha aspas. Junto com a representação, vídeo dando conta da realidade fática, caótica, vivenciada pelos pedestres, que colocam a sua própria vida ou a integridade física em risco dos usuários da via. Vou passar direto aqui para a conclusão, porque não existe vício nem nada. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 20 de setembro de 2019, conduziu seus trabalhos na sessão da comissão e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao aspecto técnico legal da representação que seja encaminhada ao DENIT, a referida solicitação com o objetivo que seja instalado o dispositivo redutor de velocidade para possibilitar a travessia do pedestre na BR-267, no trecho próximo à Rua Garcia Paz, conforme motivações trazidas em memorando. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, submetendo ao presidente o relatório também à deliberação dessa Casa do Povo, Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 20 de setembro de 2019. Presente os senhores vereadores, relator Diego Bordonal Gonzi, membro Denise Maroco Durão e presidente Joel Milão Filho. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Informe o executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, temos três projetos aqui enviados pelo executivo. Primeiramente, projeto de lei de número 51/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, protocolado em 1º de outubro de 2019. Sucintamente, só para... eu leio só aqui no... O município, através da presente proposição, objetiva suplementar as dotações constantes no referido projeto para permitir aditivar o convênio firmado com o Hospital de Bicas de forma a permitir a consecução de suas finalidades institucionais. O projeto de lei 52/2019, que ementa, altera parcialmente as leis municipais 1860, 1870, 1887 e 1844 de 2019, dispõe sobre a concessão de subvenções sociais ao Hospital São José de Bicas, mencione da outras providências. A finalidade do projeto está em permitir o aumento do repasse de subvenções sociais ao Hospital Associação Caridade São José de Bicas, Hospital São José, no valor de R$ 142 mil. As leis municipais citadas autorizaram repasses financeiros no valor total de R$ 972.485,67. Contudo, com a presente transferência, o montante a ser destinado pelo município ao Hospital São José passará para R$ 1.114.000, R$ 485,67. Esses dois projetos referentes ao repasse, né? A ordem orçamentária. Né? E, finalizando, do Executivo, o projeto de lei 53/2019 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento e da outras providências. A finalidade deste projeto está em permitir a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, objetivando que o município de Bicas possa estar regularizando sua situação legal, permitindo avançar no alcance da universalização do saneamento, com aumento do acesso ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo de resíduos sólidos. Essa é a solicitação. São esses três projetos, senhor presidente.
Obrigado. Vamos para os projetos. Vereador proponente, Luiz Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Decreto legislativo, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 3/2019, que concede título de cidadão honorário ao senhor Hugo Leonardo Vicente Alves. Passa só a justificativa, senhor presidente. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 3/2019. Hugo Leonardo Vicente Alves, brasileiro, nascido na cidade de Niterói em 8 de 11 de 1977, casado, uma filha, servidor público do Estado de Minas Gerais, delegado de Polícia Civil. Graduado como bacharel de Direito no ano 2003 na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e pós-graduado em Segurança Pública em 2006 na mesma instituição, exerceu a advocacia desde 2003 até meados de 2007. Ingressou na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2007, atuando nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Manhuaçu, Pedralva, São José do Alegre, Itajubá, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Pouso Alegre, Bicas e Juiz de Fora. contribuindo ainda em diversas cidades do sul de Minas, tais como Piranguinhos, Maria da Fé, Paraisópolis, Santa Rita do Sapucaí, Natércia e São Gonçalo do Sapucaí, além de outros municípios da Zona da Mata, como Mar de Espanha, Matias Barbosa, São João do Pomuceno e Rio Novo. Tudo isso devido à escassez de servidores no Estado, já tendo atuado em diversos crimes de repercussão em Minas. Proferiu diversas palestras em faculdades e escolas no sul do Estado, tendo sido também agraciado com diversas menções honrosas pelo Estado de Minas Gerais. Hugo chegou a Bicas em fevereiro de 2016, assumindo o posto de delegado especial da Polícia Civil, titular da Delegacia de Polícia Civil da comarca de Bicas. Nesse curto período na cidade, teve atuação destacada na solução de diversos delitos de repercussão regional, além de ter sido decisivo na realização de uma antiga demanda da nossa cidade, que foi a reabertura do posto de identificação em convênio firmado com a Câmara Municipal no ano de 2017. Recentemente, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, inaugurou uma nova sala na Delegacia de Polícia para melhor receber os profissionais do direito que se utilizam daquele equipamento público. Por tudo acima narrado, demonstrando o merecimento a essa condecoração, apresenta este decreto legislativo pedindo apoio dos pares à concessão dessa honraria. Sala de sessões em 2 de outubro de 2019, a Luiz Bosa, vereador proponente. Faz, senhor presidente.
Vamos ao projeto do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2019. Concede título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Carlos Marques. Justificativo ao projeto de decreto legislativo número 4 de 2019. Indica concessão de honraria, cidadão benemérito, Sebastião Carlos Marques. Nosso estimado Sebastião, hoje, com 45 anos, trabalha 25 anos no fórum de nossa comarca, Lá, ingressou em 2 de fevereiro de 1994, com apenas 19 anos no cargo de oficial de apoio. Nascido em Bicas e criado em Guarará, estudou na escola Ferreira Marques, onde concluiu seu primeiro grau, e na escola professora Ineu Guimarães. No ano 2000, retornou para sua terra natal, onde foi acolhido com carinho e respeito pelo povo de Bicas. Em 2009, colou grau no curso de Direito da Faculdade de Doctor de Juiz de Fora e, posteriormente, fez a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Em seu trabalho, se destaca pela excelência e desempenho. Na vida pública, se destaca pela conduta ilibada e pela humildade, qualidade cada vez mais rara. Por tudo acima narrado, demonstrando o merecimento a essa condecoração, apresento esse decreto legislativo pedindo apoio dos pares à concessão dessa honraria. Sala de sessões, 3 de outubro, João Melo Filho, vereador proponente.
Vamos agora para o projeto do vereador Rafael Candapino.
Presidente, apresento o projeto de lei de número 54/2019. Que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti. Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, prevenção a dengue, chikungunya e zika vírus, e dá outras providências. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler para já dar conhecimento, né? A Câmara Municipal de Bicas decreta. Artigo 1º, fica instituído no município de Bicas o Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde com fiscalização do setor de vigilância em saúde municipal. Parágrafo 1º, o programa estabelece medidas obrigatórias de prevenção e eliminação de criadouros no âmbito do município, com iniciativas que contribuam para sensibilizar a população sobre os graves riscos da doença, imposição de medidas coercitivas capazes de levar o cidadão a cumprir sua parte de responsabilidade com a saúde pública. Parágrafo 2º, essa lei possui poder coercitivo, todavia antes deverão as autoridades fazer uso do poder disciplinar de forma proativa na busca da conscientização da população. Parágrafo 3º, para fins de aplicação da presente lei, consideram-se 1. Criadouros, todos os objetos, recipientes, equipamentos, utensílios, dispositivos, vasilhames, pneumáticos, artefatos, acessórios, sucatas, itens arquitetônicos ou construtivos, inclusive os hidráulicos, plantas e outros que, constituídos por qualquer tipo de materiais e devido à sua natureza, sirvam para o acúmulo de água passível de acolher todas as formas de mosquitos, larvas e pupas, outros insetos ou vetores que possam. Ficou faltando. Artigo 2º, a Secretaria Municipal de Saúde manterá. Está duplicado. Está duplicado. Está vendo? É o mesmo. Artigo 3º, ficam os munícipes responsáveis. O mesmo, né?
Confusão.
Houve uma falha aqui na ordem de impressão. Eu vou deixar para ler na hora que vier a plenário, mas eu gostaria de ler só para conhecimento. Mas sucintamente apresentando aqui, como eu não vou poder falar dele hoje, né? Quebrar um pouquinho o protocolo, já que eu não vou poder ler aqui, vou ter que corrigir. O projeto ele foi construído com base em discussões do Comitê de Combate à Dengue, né, preocupado com o avanço do número de casos. Não, em Bicas até que está controlado, mas com esse temor de acontecer em Bicas o que aconteceu na região. Vou ler a justificativa aqui. Fazendo parte do importante Comitê de Combate à Dengue e Endemias, escutamos constantes relatos de toda a equipe de endemias das dificuldades para desempenhar seus trabalhos e a falta de colaboração muitas vezes encontradas. Após discussões no referido comitê, trabalhamos no presente projeto que visa dar maior efetividade no trabalho, com responsabilização pecuniária para aqueles que não colaborarem ou serem responsáveis por focos encontrados em suas propriedades, podendo, inclusive, em casos de reiteradas ocorrências, passarem a responder criminalmente após envio do histórico para o MP. Este projeto é fruto das produtivas discussões do comitê e com o judiciário, que terá importante papel. Dados do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde apontam um aumento de 599,5% no número de casos prováveis de dengue em 2019, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Durante as 34 semanas analisadas, de 30 de dezembro de 2018 e 24 de agosto deste ano, foram notificados 1.439.471 casos de dengue, contra 205.791 infecções registradas no mesmo período do ano anterior. A incidência média de dengue no Brasil é de 690,4 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2018, a taxa era de 98,7. Minas Gerais é o estado com maior incidência da doença, com 2.239,3 casos, seguido por Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O estado mineiro também apresenta o maior número absoluto de casos no país, com 471.165 pessoas infectadas. Portanto, se faz necessária e urgente a aprovação desse dispositivo legal, que será um grande avanço legislativo na queda de braço contra a dengue, zika e chikungunya, contando com o apoio dos pares. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos para as indicações, vereador proponente, Diego Bornal Gonzi.
Boa noite mais uma vez. Apresento ao presidente indicação número 181 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita um nivelamento, ou seja, um patrulhamento, no trecho que liga a Avenida do Contorno à Rua Antônio Amorim. Justificativa: o trecho comenta está muito irregular, impedindo o trânsito de veículos pequenos. Em 7 de outubro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso.
Vamos para a indicação do vereador Isaías Pereira Lima.
Boa noite, presidente, demais vereadores, todos presentes. Indicação de número 187. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, remova o entulho à rua Arthur Bernardes, em frente aos números 487 e 611. Justificativa: faça esse pedido após ser procurado por munícipes que reclamam do entulho atrapalhando a passagem de pedestres e o trânsito de veículos. 27 de outubro de 2019, Zair Serena Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Requerimento, vereador proponente, Luiz Barbosa Borges.
Requerimento número 55, presidente, que solicita a presidência dessa casa que interponha a medida judicial contra a administração municipal em face ao não atendimento ao requerido através do requerimento número 2/2019 e determinado pelo juízo na liminar exarada nos autos do processo 0069.19.00.319-9, justificativa. Tendo em vista o não atendimento disposto no requerimento supramencionado, com decisão liminar acolhida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, faça esse pedido à presidência dessa casa para que essa novela tenha um fim. O requerimento era claríssimo em seu texto, solicitando as contas detalhadas dos telefones celulares da Prefeitura, da assinatura do contrato em 14 de 12 de 2017 até a data do requerimento, qual seja 21 de janeiro de 2019. Porém, as contas encaminhadas foram somente de agosto de 2018 até fevereiro de 2019, não contemplando, portanto, o solicitado, sendo que cabia justificar e contando com apoio dos pares, salvo exceções, em 7 de outubro de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. Qual é esse requerimento?
O requerimento do vereador Ailton Moreira Mendes.
Boa noite, caros colegas. Boa noite a todos. Senhor presidente, o vereador Cresce de Freire requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado em matéria de epígrafe a seguir discriminado. Solicito ao senhor presidente da Câmara que encaminhe relação de gastos com diárias dos vereadores do ano 2017, 2018, 2019, até a presente data, discriminando os valores de diária, gastos de hospedagem, gastos de transporte e valor de inscrição nos custos de quaisquer gastos relativos à viagem. Justificativa. Faço esse pedido para meu conhecimento. Ailton Moreira Mendes, vereador proponente.
Vamos agora para representações, vereador proponente, Luiz Barbosa Borges.
Representação número 6, 2019, senhor presidente. Apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 183, a seguinte representação, que seja encaminhada essa representação à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a fim de solicitar estudos sobre a possibilidade de abrir concessão pública de transporte coletivo para a linha comercial, seguindo o que diz o inciso 3 do artigo 39 do decreto 44.603, de 22 de 8 de 2007, entre nosso município e o município de Juiz de Fora. Justificativa. Essa solicitação se baseia especialmente na característica regional e na intrínseca relação entre os municípios de Bicas e Juiz de Fora. A curta distância entre eles, por si só, já justificaria a criação dessa nova concessão. Hoje, entre Bicas e Juiz de Fora, existem diversos empreendimentos e territórios de moradia localizados ao longo da rodovia BR-267, que necessitam de transporte público para serem acessados, tanto pelos trabalhadores quanto pelos moradores de algumas áreas. Saindo de Bicas, sentido a Juiz de Fora, percorremos menos de 3 km e já chegamos no aglomerado de empresas, formado pelo posto JWMM, Armoraria São Manuel, Distribuidora Minatel e Hotel Minatel, além de algumas residências que se estendem dali até o povoado de São Manuel, com cerca de 30 residências, uma igreja, um restaurante, um posto de saúde para atender a população rural das adjacências e cerca de 120 moradores. Mais à frente, cerca de 2 km, temos outro aglomerado de moradias com cerca de 20 habitantes, um restaurante e, logo à frente, menos de 2 km, o PESC Pague Pantanal. Andamos mais 1 km e chegamos a Concremix, empresa local que entrega moradores de Bicas e outros. E, outros 2 km à frente, temos outro aglomerado de empresas, ao lado da Queijaria Santa Maria. Deste ponto até o bairro Floresta, em Juiz de Fora, são cerca de 17 km, ou seja, praticamente dentro de Juiz de Fora, pois dali até o centro não se percorre mais de 1 km sequer sem outras aglomerações residenciais e empresariais. Sendo assim, peço apoio dos pares para aprovação dessa representação e posterior encaminhamento da demanda ao CETOP, bem como encaminhamento de cópia ao Poder Executivo Municipal para que tome ciência e acompanhe o andamento da mesma junto ao Governo do Estado, sendo que cabia justificar em relação a esse pedido em 7 de outubro de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Moções, vereador Diego Bornanol Gonzi.
Senhor presidente, moção número 27 de 2019, moção de pesar, apresento a vossa senhoria, nos termos do artigo 182 do regimento interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Elcio Costa de Souza. Justificativo. O senhor Elcio Costa de Souza faleceu no último dia 29 de setembro de 2019, aos 81 anos. Nascido em 23 de novembro de 1937, em Maripá de Minas, trabalhou durante 50 anos como comerciante no armazém do senhor Armando Telson, na rua Barão de Catas Altas, número 88. O senhor Elcio deixou a esposa, dona Elza, e três filhos, Leonardo, Ricardo e Juliane, e quatro netos. Fica aqui nosso reconhecimento pelo trabalho do senhor Elcio em nossa comunidade e pelo seu exemplo de dedicação e empenho. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de outubro de 2019, Diego Bordanal Gonzi, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Rafael.
Bom, primeiramente, só pedir desculpas. Eu cheguei a tempo, né, mas cheguei em cima da hora. Eu fui rapidinho lá prestigiar um evento da educação, um seminário a respeito do sistema etapa, né, sistema etapa educacional que é aplicado no ensino municipal, acho que infantil, não é isso, Denise? Está até sendo discutida a possibilidade de avançar para o ensino médio, né? Ensino médio não. Fundamental, ensino fundamental. Então estava bem interessante, mas estava no início, né? Estive presente lá. Parabenizar o CMDCA, o João, faz parte, não é, João? Pelo acontecimento ontem da eleição do Conselho Tutelar, pelo que eu cheguei também já no final, mas parece que ocorreu tudo bem, apesar de ter um procedimento administrativo, vamos dizer assim, né? Mas parabenizar principalmente todos os membros do Conselho, o doutor Ricardo, a promotora, doutora Carolina, que estiveram presentes a todo o procedimento, né? Comissão eleitoral e os conselheiros eleitos, né? Ainda não foi proclamado, parece que é dia 10, não é isso, João? Que aí tem esse procedimento administrativo, recurso, né? Mas, de qualquer forma, fica o registro. Parabenizar também o grupo Narcóticos Anônimos, recebeu o convite para estar presente, um ano de atividade, né? Foi comemorado ontem. Foi bacana que muitas pessoas da sociedade, né? Empresários, o próprio doutor Ricardo esteve presente para hipotecar apoio ao projeto, né? E por incrível que pareça, tem 33 pessoas já participando, né? Então é uma coisa que merece apoio. E por último aqui, passar a informação ao vereador Louro, que o senhor fez uso da tribuna na semana passada e me marcou, né? Vou colocar aqui na câmera, porque nas redes sociais já falo com todos que eu não vou responder em redes sociais, não vou, porque gera um certo... Você explica de uma forma, a pessoa entende de outra e fica aquele bate-boca. Então eu preferi apresentar aqui no dia seguinte, na terça ou na quarta, levei ao conhecimento do prefeito Honório e ele me comunicou no final de semana que foi suspenso, né, o pagamento da insalubridade, né, e será feita a verificação. E falei novamente hoje, tá? Passo mais informações posteriormente.
Vereador Aloysio.
Senhor presidente, eu tenho um outro assunto para tratar, mas aí aproveitando já o gancho do vereador Rafael, eu lembro, vereador Diego, vereador Joel, primeiro mês desse governo, não sei se vossas excelências lembram, a gente entrou no gabinete para discutir a nomeação de uma pessoa antes mesmo da realização do processo eletivo. Aí o prefeito disse para nós, não, essa pessoa não está contratada. Aí saiu da sala, foi lá dentro, buscou a relação de contratado e o nome da pessoa estava lá. Então, não estava sabendo. Falei, prefeito, estou dando bola nas suas costas, prefeito. Agora, de novo. Outra bolada nas costas. E engraçado que essas boladas nas costas vêm sempre do mesmo lugar.
sempre no mesmo lugar, sempre na Secretaria de Obras. É lá que pega carro para ir para a praia, é lá que se paga insalubridade para quem não deve, é lá que se põe servidores em sítio de parente, e aqui nós vamos passar pano para isso, gente. Aguardem que nós vamos passar pano para isso. Então, assim, é máquina no sítio de não sei quem, é uma farra aquilo, aquilo lá é uma farra. É uma farra. E eu tenho mais uma farra para falar dela hoje. Eu estou aproveitando o vereador Rafael ali e agradeço, né, o comunicado ao prefeito, que deve ter ficado surpreso de saber que o rapaz está recebendo insalubridade desde abril, né? Eu quero saber quem vai pagar agora esse dinheiro, né? É pouco, mas é nosso. Inclusive porque deve incidir em cima das horas extras, né? A pessoa quando está recebendo insalubridade, está recebendo hora extra também, que é um absurdo de hora extra que recebe também, nunca vi fazer tanta hora extra. Espero que o município, de alguma forma. Mas tem uma outra que a gente ficou sabendo essa semana, né, vereador Diego? Eu não estava em dica, estava em vez de fora pela manhã. Aí entraram em contato com a gente reclamando do seguinte, a prefeitura ia fazer um processo seletivo no sábado para motorista. Mas sabe o que eles estavam fazendo, os bonitos lá do Moncharifado? Treinando alguns motoristas, alguns, não eram todos não. Pegaram os peixinhos e estavam treinando os peixinhos, para ver se passava no concurso. Treinando para ver se não deixava morrer o ônibus, dava um vexame muito grande. E que passar, eles vão passar que eles querem mesmo. Isso a gente já sabe. Mas vão treinar aqui nos pedais e tal, para o pessoal não deixar o carro morrer, senão fica feio, né? Como é que eu passo a pessoa se ela deixar o carro morrer, se ela errar uma marcha, aquela situação, né? Então eles estavam treinando alguns peixinhos. Aí cancelaram o negócio sábado. Porque aí o prefeito tomou conhecimento que tinha peixinho sendo treinado. Então eu não sei, sinceramente, que diabo que é isso que acontece nessa administração. Porque toda hora tem uma surpresa nova que o prefeito não sabe. É toda hora. Aí mandou cancelar. E passou para o sábado que vem. Agora, segundo, disseram, todos vão ter direito a ser treinados no carro onde vai ser feito o exame. E também já não acho, bem acho que o correto, né? Eu acho que a autoescola que deveria fazer isso, não a prefeitura. Está treinando muito pouco, mas aí, paciência. Pior seria se tivesse treinado só os peixes. Né? Então, assim, gente, semana atrás de semana, passa dia, entra dia, essas confusões que a gente vê. E por incrível que pareça, o prefeito nunca sabe de nada. Nunca sabe. Vamos ver a situação, né? Daqui a uns dias a gente vai apreciar, que deve apreciar a questão do sítio, dos servidores no sítio. Eu já falei disso aqui uma vez, mas vou repetir hoje. É impressionante que eu andei lendo o voto em separado, né, que a gente recebeu aqui semana passada. Primeiro, assim, é destacar o seguinte. O voto separado deles exige que o vereador Diego jamais, está escrito assim, com essas palavras, jamais votou em algum projeto a favor do governo aqui nessa casa. Você sabe quantos projetos o governo já apresentou aqui desde 2017? Você tem noção? Tem? Mais de 100. Sabe quantos vereadores Diego votou contra? 3. Jamais. É assim que eles fazem. Eles contam mentira. No relatório, no voto deles, tem uma mentira colocada lá. Para convencer quem de quê? Eles acham que nós somos imbecis. Ou que vocês são imbecis. Quem é um idiota aqui? A gente já sabe que a Câmara vai passar pano nisso e está encaminhando para isso. A gente já está indo sobre, né, vereador Diego? Mas é piada, é comédia. Aí fala lá que não tem prova. Como não tem prova? Se tem o backup lá do horário que foi alterado. A hora que foi calculada as férias do servidor que estava de férias, que foi às 15 horas e 45 minutos ou 48 minutos daquele dia 28. O BO foi lavrado às 11 horas da manhã, daquele mesmo dia. Agora, o cálculo da série foi feito às 15h45, mas o cara estava de férias. Eles querem convencer nós que os caras estavam de férias.
Pela ordem, vou usar um termo que você usa. Isso é mais do que batom na cueca.
É, pois é.
Fizeram um voto separado, agora café com leite.
Querem fazer a gente crer nessas coisas. O outro que estaria, não tinha contrato, o contrato foi rescindido. Às 15h48 daquele dia 28, não tinha contrato. Aí assim, a prova está lá, material. O backup está lá, para todo mundo ver. E os vereadores querem fazer a gente crer que nós somos doidos. Eu acho que eu vou me internar. Vereador. Sim, conselho da parte.
Eu peguei também, foi passado para os vereadores, o voto contrário a do relator. E na fala lá, está dizendo que a folha de ponto do pedreiro ela só estava assinada no final do ano de 2018. O começo do ano, janeiro, não estava assinada. É o que está falando lá. Mas é mentira. Porque eu vi a folha preenchida até o final e assinada. Só que a pilantragem, a mentirada, é tudo junto. Eu não sei quem falsificou a folha de ponto lá. Mas falsificaram uma folha de ponto, como de costume. Já gostam de falsificar as coisas mesmo. Igual o tipo da falsificação que colocaram na minha conta. Isso aí eles gostam de fazer muito bem. Eles falsificaram a folha de ponto dizendo que o cara estava de férias. E é mentira. E eu vi a folha de ponto toda preenchida e assinada pelo Giovanni, que é o pedreiro dessa situação. Só isso, obrigado.
Bom, para encerrar, senhor presidente, esses comentários, dizer também para todos o seguinte, que lá fala assim, que ninguém em hora nenhuma confirmou, porque vocês vão ter oportunidade, provavelmente, espero que tenham, de escutar o áudio da abordagem, de escutar o áudio das conversas feitas com o Douglas, de ver, inclusive, os prints das minhas conversas com o servidor lá do departamento de RH, que disse que o cara não estava de férias, não dava nada. Aí ele fala assim, que hora nenhuma isso foi confirmado, que aquilo é crime, apresentar o print da conversa. Conversa minha, que eu apresentei, que eu entreguei para a comissão. Minha. E ele, no início do depoimento dele, a primeira coisa que o servidor fala é o seguinte, já vi esses prints, é isso mesmo, foi isso que eu apresentei, mas tem explicação. Aí tem explicação, né? Tem sempre uma explicação, o jeito de botar pano quente em cima da situação. Mas ele confirma. Assim como o pedreiro, que estava lá, o Paulo Giovanni Dornelas, faz questão de falar o nome dele aqui, porque ele veio aqui depois de mentir o que ele disse para a polícia, ele mesmo, quando foi confrontado pelo vereador Diego, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o áudio das oitivas, ele diz o seguinte, tá aí, né? Essa voz é sua? Tá aí, né? É da abordagem? Não sei, eu estava nervoso. É assim. E eles querem fazer a gente acreditar que nós estamos ficando doidos. Vem lá falar, porque a denunciante não confirmou. Não interessa se a denunciante não confirmou, qual é o problema? Se ela teve medo de vir aqui. E pouco importa se ela veio aqui, se não veio. É igual essa questão que eu estou falando aqui, e falo e repito, do treinamento para os motoristas. Alguém me disse isso, eu não sonhei com isso, não. E por isso que foi adiado o negócio de sábado. Então, assim, nós estamos num... Eu já falei aqui semana passada, vou repetir, eu estou com nojo dessas coisas que estão acontecendo, mas é nojo. É nojento o que eles estão fazendo. Nojento. E o problema é que essa casa aqui, na maioria das vezes, é conivente com o que acontece. Ela passa pano para as coisas erradas. Ela se omite de emitir uma opinião dura em relação a essas questões. Esse é um problema que essa casa aqui, que vocês estão em casa, vocês estão aqui presentes hoje, espero que na próxima semana tenha mais gente aqui ainda, é um problema que vocês têm que olhar com carinho, prestar atenção. Sendo que vem, muitos desses vereadores vão estar na porta de vocês pedindo voto outra vez. Se não eles, um representante deles, um familiar, alguém chegado, né? Tem esse negócio também de sucessão de cadeira, né? Então, assim, prestem atenção nisso. Prestem atenção, conversem com a população, para que todos vejam bem o que se passa aqui dentro dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego. O vereador Louro citou a comissão de inquérito investigativo, eu não ia nem falar dela não, mas já que o vereador falou, como eu li nos expedientes, eu solicitei via presidente da Câmara um recurso para que o relatório que venha a plenário para apreciação dos nobres edis, porque de acordo do jeito que foi feito ali dentro, vai ser arquivado com certeza. E como o vereador Louro falou, não tenha dúvida. Aquilo ali tentaram mascarar de tudo quanto é forma. Gente, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, os caras têm que ser pública, com um sargento, com um cabo da Polícia Militar. Os caras ficaram com medo, assustaram e mentiram. Você não tem dúvida, gente, que tem malabarismo do governo isso daí. Então, poxa, mas eu vou falar mais minuciosamente no meu relatório, porque se o presidente me negar, eu vou para a tribuna que eu tenho direito a apresentar, e eu quero todos aqui para poder ver a covardia que eles estão fazendo, mais uma vez, as mentiradas que eles prometem e sabe lá para que lado que vai. Bom, mas o assunto que eu quero falar também, que eu quero falar, vou falar agora, também que o vereador Louro
acabou de falar. Mais um malabarismo, né, Luiz? O que acontece? Eu também tive a denúncia que a administração estava oferecendo a chance para alguns candidatos ao processo seletivo de dar uma volta no ônibus. E quem era o motorista que estava instruindo era o Leone. Falei, tá, o Leone, desde quando o Leone é instrutor entende alguma coisa? Porque eu sei, ele sabe dirigir. Agora, de ensinar e favoravelmente, sei lá, dar um toque, alguma dica, não sei se pode, na minha opinião, não. E mesmo porque é carro da prefeitura. Carro da prefeitura, quem pode dirigir carro do veículo oficial? Um funcionário da prefeitura ou um funcionário contratado de acordo com a lei. Ou seja, nenhuma coisa nem outra. Então, já começa errado por aí. Mas eu peguei essa denúncia e fui até o almoxerifado. Um dia depois, no período da manhã, conversei com o seu secretário de obras, o senhor Luiz Fernando Passos de Souza. E aí, mostrei para ele, falou, está acontecendo isso, isso e isso. Eu quero saber o que tem, se realmente tem fundamento. Aí ele virou e falou assim, vereador, não estou sabendo de nada disso, mas vou averiguar. Beleza. Não me deu mais papo, peguei e fui embora. Eu trabalho com comércio e tudo, e eu na exposição, com quem que eu encontro? Com o excelentíssimo prefeito Honório Oliveira. Falei com o prefeito, eu sou prefeito e tudo, eu sei que você anda muito enrolado, mas eu recebi uma denúncia que tem um servidor da prefeitura que está dando treino para possíveis futuros condutores aqui do município. Ao prefeito, não é possível? Falei, é, prefeito, é possível sim. Aí pegou o telefone, ligou direto para o secretário. Ô, Fernando, estou tendo uma denúncia aqui, as palavras do prefeito. Fernando, estou tendo uma denúncia aqui tudo, que está tendo treino para alguns motoristas que não pode. Perfeitamente. Aí o Fernando deu a mesma justificativa. Não, porque saiu um carro aqui, mas não tinha ninguém dentro não, porque o carro estragou, eles estavam fazendo um teste para saber se o carro estava em operação. Eles, mas não falou quem. Conversinha, né, aqui para nós, né? Aí, imediatamente, o prefeito desligou o telefone. Não, vereador, não tem nada e tudo. Passaram-se por volta aí de umas 4 horas da tarde. O senhor prefeito, de forma elegante, me ligou e falou o seguinte: o vereador, de acordo com aquela denúncia que você me fez, eu estou prorrogando o edital e vou dar a chance para todos os 12 candidatos a pleitear o cargo público, cadastro reserva, e irá ser marcado no almoxerifado. E dito e feito. Pelo menos disse daí dessa forma, que não é a forma correta, mas pelo menos vai dar forma para todo mundo, se alguém quiser, claro, né? Para pegar o veículo e tudo. E ele fez essa errata aqui, ó. Então, para isso, eu pelo menos, para o prefeito municipal, eu dou meus parabéns, porque ele foi um cara justo, justo. Não foi o correto, justo. Porque o correto não vai dar chance para ninguém. Mas como ele quer dar chance para todo mundo, beleza. Quer fazer a política, tudo certo, a gente entende. Mas, obrigado, prefeito municipal, por ter feito isso. Agora, ocultar a cachorrada, eu sou totalmente contrário. Mas vamos ter mais assuntos ainda mais para frente. É só isso, presidente.
Obrigado. Solicito o presidente secretário para ficar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores, com exceção do vereador Tiago, já justificado pelo vereador Denise, estão presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 47/2019, que insere o artigo 6º à Lei Municipal número 1639/2013, que obriga o Executivo a enviar mensalmente à Câmara a relação de beneficiários do programa Pró-Reforma. Em discussão. Vereador Luísa.
Só para justificar, o marido do vereador já conhece. Apresentei esse projeto de lei devido às várias inconsistências nas informações a respeito desse projeto. Esses dias até recebi uma visita de um beneficiário do projeto, aí não vou citar o nome, que é indelicado, mas ele me disse o seguinte: não, realmente fui eu que fui lá, fui eu que pedi, eu que recebi, mas não era para mim, não.
É assim que está funcionando. Então, assim, o que a gente está pedindo é que a gente receba aqui, inclusive eu vou apresentar uma emenda, senhor presidente, né, que no projeto original eu coloquei aqui, está aqui na pauta dos senhores, que era para enviar mensalmente à Câmara a relação de beneficiários. E eu mesmo vou apresentar uma emenda mudando isso para trimestralmente. Não tem necessidade de ser mensalmente, mas pelo menos trimestralmente ou quadrimestralmente, né, que a secretaria nos informe. Eu achei que mensalmente, depois eu fiquei pensando, ficou meio, né, apertado, porque eu não sei, a gente sabe que o funcionamento é meio complicado lá. Mas assim, eu vou fazer essa alteração via emenda. Mas a intenção é essa, a gente receber mensalmente quem são os beneficiários, se se enquadram no programa, como foi feita a seleção e etc. Essas informações. Olha, senhor presidente, obrigado.
Pela, senhor presidente, você vai apresentar a emenda hoje? Não, não na próxima, para segunda? Até segunda. Não, até porque eu coloquei um voto contrário em relação à questão do NIS, de ter essa informação pessoal dos beneficiários, algumas informações. E aí a minha questão era em relação a ter acesso ao número de NIS das pessoas. Então, mas Vossa Excelência fazer a emenda para trimestralmente vai ter também o meu apoio, que eu achei mensalmente complicado em relação a isso. Hein? Pode?
Eu até, vereador, eu peço lá o número do NIS, na verdade, assim, se a gente pegar a lei exige o número do NIS. Exige porque a pessoa tenha o NIS. Então a gente pode até substituir isso na emenda também, dizendo que é a confirmação, se a pessoa possui ou não o número de inscrição social.
Sim.
Não precisa enviar para nós o número de inscrição social da pessoa. Só dizer se tem ou não.
Dessa forma, dessa forma eu vou dar meu voto favorável. Eu tinha dado voto contrário, mas com essas alterações da informação se a pessoa tem o NIS ou não. E passando para trimestralmente vai ter o meu apoio, eu revejo o meu voto, apesar de estar na comissão voto contrário, aqui eu vou dar o meu voto favorável na primeira votação.
Vereador Rafael.
Só para reforçar o que a vereadora Denise disse, eu também concordei, vereador Louro, eu acho que a casa tem que ter esse controle realmente, independente do atual mandato, seja da Câmara ou do Executivo, né, para futuras administrações, futuros mandatos do Legislativo, isso vai ser importante. Começar a criar, a gente tem que entender o limite, né, entre o que realmente, às vezes, dificulta o dia a dia da administração a parte das informações necessárias para o acompanhamento do Legislativo. Eu até vejo como uma forma, assim, um debate mais amplo, legislativo e administração, de tentar modernizar essas informações, sistemas. A gente vê muito isso, né? Programas criados para administrações, a tendência até informatizar tudo, como hoje é no judiciário, no INSS, repartições públicas, a tendência é essa, informatizar, eliminar papéis. E com isso vai viabilizar, vai facilitar o trabalho da administração e vai viabilizar esse acompanhamento mais próximo e em tempo real, vamos dizer. Tempo real não, mas é com tempo mais exíguo dessas informações, né? Mas assim, a gente é mais transparente isso. Mas assim, eu só tinha uma dúvida realmente a questão mensalmente, né? Porque hoje ainda carece de uma modernização, de repente implantação, como eu disse aqui, de programas, né, para facilitar isso, não só nessa parte, mas que tudo que tanto a Câmara como a população tiver acesso, é melhor. É até uma forma de controle de algum, às vezes acontece algum erro, né, erro material de lançamento de informação. Então, tendo mais pessoas acompanhando, é até melhor para quem está gerindo, secretário, né? Então, assim, estou mudando a questão por hora ser trimestral, por conta dessa forma de prestação dessas informações, e a questão do NIS, aí fica só uma observação para a gente votar só em primeira votação hoje, né? Deixar para a segunda para a apresentação da emenda.
Mais alguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a comissão. PLO número 47/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 35/2019, que institui os benefícios eventuais para necessidades temporárias de pessoas, familiares ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no hábito do município de Bicas. Em discussão.
Pela ordem, presidente. Foi igual eu vira, gente. Eu não acertava o microfone direitinho. Foram feitas emendas do vereador Louro, emendas minhas, mas cumprimento a todos por esse projeto estar sendo aprovado. Ele é necessário diante do que a gente tem visto da necessidade das pessoas. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro.
Eu só quero dizer, tanto com relação ao projeto anterior aqui, que eu fiz a questão da ressalva das emendas que eu vou apresentar, a colocação da vereadora Denise, é porque muitas das vezes acontecem coisas aqui na Câmara, vou citar de novo como exemplo dois projetos de lei que eu apresentei lá atrás e até hoje estão lá parados, que nós estamos aqui para legislar, essa é a questão, né? Que quando chega aqui a gente pode trabalhar em cima do projeto e melhorar ele, né? Mexer de alguma forma, fazer as discussões. Aliás, Rafael, nós estamos precisando discutir aquela questão do projeto de educação. Mas, de qualquer forma, assim, é isso que é interessante. Eu acho que eu nunca sou favorável que se barre, a não ser que seja flagrantemente constitucional, um projeto totalmente fora do eixo, que não é o caso daqueles dois projetos que eu apresentei lá atrás, mas esse é o nosso papel, fazer esse debate, apresentar as emendas, adequar o texto, né? Para isso que a gente está aqui, e eu acho que o texto ficou realmente bem melhor do que estava inicialmente, né? Aliás, já vem sendo discutido há mais de anos, foi, voltou duas vezes, a gente remexeu, e conseguiu chegar num denominador comum. E diferente do que as pessoas pensam, a vereadora Denise viu, que eu fiz até aditivos lá. Não concordava com algumas coisas, mas outras coisas eu achei que faltavam na lei. Né? Outras coisas que deveriam ser contempladas e não estavam lá. Então, assim, eu acho que ficou quase perfeito. Perfeito nunca fica, né? É aquela bela história, igual eu falei aqui. Apresentei o projeto de lei e eu mesmo já quero apresentar a emenda nele. Então, assim, mas fica parabéns a todos nós pelo trabalho que foi feito, pelas emendas apresentadas e pela aprovação do projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. PLO número 35/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO número 35/2019.
Está em discussão e votação pedida de interstício. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 35/2019, que institui benefícios eventuais para necessidades temporárias de pessoas, familiares ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no hábito do município de Bicas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. PLO número 35/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de decreto legislativo número 2/2019, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativa ao exercício financeiro de 2017, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em discussão. Vereador Aloysio.
Mais uma vez, em discussão às contas de 2017, mais uma vez, vou me manifestar contrário, até porque, repito, eu acho que o decreto só foi lavrado da forma errada, foi redigido da forma errada, porque o decreto fala aqui em aprovação sem ressalvas,
quando você vai olhar o parecer da comissão, está cheio de ressalvas. A comissão apontou várias ressalvas, a maioria delas indicadas por mim. Está lá apontado no parecer. E o decreto está dizendo que tem ressalvas. Mas as ressalvas estão lá. É isso, presidente, que eu insisto que não consigo concordar. Ele está escrito, tanto a finalização do parecer, quanto aqui o decreto, está colocado de forma, no meu ponto de vista, errado. As ressalvas são colocadas todas no parecer. Vamos lá, vamos repetir para Vossa Excelência. A prefeitura fez o prédio da educação. Contratou lá para fazer uma empresa terceirizada, tinha um projeto para pagar, vou chutar, tá gente, o valor exato eu não sei, R$40 mil para fazer a cobertura e madeira para azul. O cara que fez linhas ali em pedra, que é uma madeira 30% mais barata no mercado, cerca de 30%, 20% a 30% mais barata que a tal da Paraju. E a prefeitura pagou o valor como se fosse Paraju. Está errado. Quem vai me convencer que um troço desse está certo? Ninguém vai me convencer disso. E eu estou dizendo aqui, até que falei com o vereador Diego sobre isso, quando estava na comissão ainda, que eu não concordava, que para mim tinha que rejeitar as contas só por conta disso. E olha que era valor baixo, tá? Não era valor estrondoso, não. Era baixo. Era alguma coisa por aí, 40 mil, 35 mil, não lembro o valor exato. Então a diferença em si dava R$15 mil ou até menos. Então não era um valor absurdo. Mas está errado. E quem fiscaliza a conta somos nós. Quem vai me convencer? Alguém aqui pagaria mega gato por lebre? Se você comprasse uma Mercedes, você queria que te entregasse um Fusca? Não faz sentido. E foi pago. Afora isso, visitamos todas as escolas em 2017. Eu, o vereador Joel, o vereador Diego. Chamamos o secretário de obras aqui, discutimos com ele. Tem uma compra da educação de 200 sacos de cimento. 200. Sabe quantas paredes eles levantaram nas escolas? Nenhuma. Onde é que foi parar esse cimento? Onde é que foi parar esse cimento? Aí você vai olhar lá também. Ducha higiênica. Quantas eram, Joel? 15. Não tinha nenhuma nova instalada nas escolas. Nenhuma. Isso fora o resto, lâmpada, era uma festa. Você vê que, olha como é que são as coisas. O secretário de obras veio aqui, usou aquela tribuna, falou que queima muito mesmo, que a instalação elétrica tem problema. Se você olhar esse ano, acho que eles não compraram um terço das lâmpadas que compraram naquele ano anterior. Não compraram um terço. Parou de queimar, parou de dar problema. A CEMIG parou de piscar a luz de químicas, né? Tá tudo uma beleza, né? Agora acabou. Então, assim, não sei, compraram demais, estocou, né? Estocou para o ano seguinte. Então, assim, não vejo sentido nessas coisas. Nós estamos aqui para analisar as contas. Né? Quando tem que bater palma, a gente bate palma. E quando tem que fazer a coisa certa, a gente tem que fazer. Que era, pelo menos, já disse por mim, rejeitaria. Só pelo caso do Paraju lá. Mas, pelo menos, a aprovação desse decreto tem que ser com ressalvas. As ressalvas que estão lá. No parecer, foi dado pela comissão. Então, eu acho que houve um erro aí de comunicação e um erro na lavratura desse decreto. É a minha opinião, presidente. E é por isso que eu manifesto meu voto contrário.
Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. O que foi decidido, vereador? A questão é a seguinte.
No... Os índices obrigatórios são 15% da saúde e os 25% da educação. Isso daí não tem por que nem votar para rejeitar, porque eu estaria sendo hipócrita para isso. Agora, como diz o vereador, na minha opinião, as representações tinham que estar como ressalvas. Porque, senão, como se diz, a Câmara está aprovando e largando o resto para lá. E essas ressalvas, justamente, é para o tribunal não arquivar aquilo ali sem deixar de olhar. Aí a vereadora fala, as representações já foram para lá. Sim, vereador, já foram, não tenha dúvida. Mas essas ressalvas, que eu até apoio o vereador Louro, é justamente para o tribunal tornar a olhar o que está demorando. Isso já viu a lenha, né? Vai ser averiguado isso aí daí 5, 6 anos aí. Então eu sou contrário, porque eu aprovaria sim, mas se constasse as ressalvas. Fora isso, eu sou contrário.
Vereador Rafael.
Só fazer uma observação. As discussões são colocadas de uma forma... eu até entendo os vereadores de oposição como se a gente estivesse dando as costas para determinadas situações que são pedidos de averiguação. Todas as representações que o vereador Louro fez, ninguém pode falar que tem essa situação. O vereador Louro está falando da compra, mas está em apreciação também do tribunal. Todas as demais que foram encaminhadas, eu sempre tive esse posicionamento, o vereador Louro sabe, nós estamos aqui desde três mandatos, sempre votei, sempre falei com os colegas que até, às vezes não concordo, mas acho que é um direito do vereador pedir documentos, pedir informações, encaminhar alguma denúncia, uma representação, por mais que de repente a gente não concorde ou ache que não tem elementos para tanto, né, que poderia ser feito de uma outra forma, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, todas as representações foram aprovadas, né, foram para o tribunal, acho que duas, né, chegaram resposta, como a vereadora Denise disse. No meu entendimento, seria muito mais complicado, a gente estaria fazendo um julgamento dessas representações antes de efetivamente elas serem analisadas pelo tribunal. É muito mais complicado. Até eu estava conversando com o assessor jurídico, o Dr. Magela, aqui, a respeito disso, que o tribunal ele tem esse adendo, né, que posteriormente algo for, não é porque a Câmara aprovou as contas ou aprovou com ressalvas, que isso não possa eximir, até porque se vier algo de lá, está apurado, vai chegar para a Câmara. Entendeu? Isso não quer dizer, qualquer nossa votação que for agora, se algum de vocês fosse votar pelo outro lado, já seria complicado. Como é que, pela reprovação das contas ou pela com ressalvas, vamos dizer que depois venha todas as respostas do tribunal, por mais que um ou outro vereador não concorde, possa passar para o crivo do Poder Judiciário, né? Mas imagine, uma resposta dessas representações sem nenhum desabono, e nós aprovamos as contas com ressalvas. Então a gente já estaria fazendo uma pré-análise, um pré-julgamento dessas representações que foram enviadas. Por mais que a colocação que for feita, mas isso aqui está claro, tudo. Nós não somos juízes, nós não damos a palavra final. Qualquer manifestação nossa aqui que eu possa condenar, defender a administração, condenar a administração, merece o crivo do judiciário. Então, não vejo como problema nenhum, o meu entendimento é esse, se tivesse alguma resposta do tribunal, aí sim, no sentido de aprovação com ressalvas, porque já foi apurada sim aquela representação, já foi levantado, comprovado, aí sim, não teria. O que foi feito, ao meu entendimento, não participei das reuniões da comissão, conversando com a vereadora Denise, mas o entendimento dela e a conversa dela, acho que até o assessor jurídico das comissões, o entendimento é esse, não quer fazer um pré-julgamento se está certo, as representações do vereador Louro, acho, não sei se tem de algum outro vereador, mas se tiver de outro vereador, isso não quer dizer se está certo ou se está errado. O que está sendo discutido, e foi incluído, eu acho que é a primeira vez que essa casa faz isso, mesmo apontando pela aprovação com ressalvas, é a primeira vez, aprovação sem ressalvas, mas é a primeira vez que consta observações de representações. E me parece que já existiu, no mandato anterior, questionamento também da administração por parte de outros vereadores, e nós votamos sem ressalvas, porque não tinha. Parece que o vereador Ailton fez um questionamento na administração passada, a vereadora Beth, acho que a vereadora Sônia, não sei se encaminhou para algum, né? Mas não teve uma resposta. Nós votamos sem ressalva. Nós votamos, tinha aquela discussão, mas aquele tem que averiguar aquela situação, onde foi parar aquelas pisos, tem uma situação dessas. Em momento algum, na hora da votação das contas, foram aprovadas com ressalvas, mesmo entendendo que existiam questionamentos que poderiam ser feitos até ao judiciário. Esse é o meu entendimento, sou democrático quanto a isso, mas o meu voto está formado com base em convicções jurídicas.
É mais alguém? Vereador Louro.
Se você me permite, senhor presidente, acho que essa discussão é uma das mais importantes, até porque nós estamos aqui, e esse é um dos principais papéis nossos. Tem uma decisão aqui. O plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou na sessão da plenária desta quarta-feira, dia 10 de 2016, tá, gente? Julgamento de recursos extraordinários, vê os números lá. Ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente, se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de prefeitos e se a desaprovação das contas pelo Tribunal gera inelegibilidade. Decisão do Tribunal.
A competência é da Câmara.
O problema é que a gente gosta de jogar tudo para os outros. Nós temos essa competência, não é o Tribunal de Contas. Tudo bem que o parecer prévio do Tribunal está lá, e até para derrubar ele a gente precisa de 6 votos. Mas a gente tem que ter motivos para isso. E os motivos estão colocados. Estão no parecer da comissão. E eu estou fazendo a defesa aqui, como sempre disse, que eu era a favor até da reprovação das contas por causa dessas coisas. Mas o que eu entendo é, depois que fez o parecer, né, que foi apresentado ao plenário, o parecer da comissão já traz as ressalvas colocadas lá. E ressalva não significa desaprovação. Vamos pensar no seguinte, se eu sou ministro do Tribunal de Contas, aí a Câmara de Bicas, que é a Câmara, não é o Lúcio, a Câmara aprovou algumas representações e mandou para lá, com algumas suspeitas de irregularidade. Beleza? Está lá na mesa do ministro. Aí vem as contas aqui para a gente analisar. Ah não, tá beleza. Provado tem ressalva, viu? Se eu sou o ministro, eu olho a aprovação da Câmara. Ah não, então vão arquivar essa representação deles aqui, porque eles próprios estão aprovando sem nenhuma ressalva. Olha que beleza. Então vai tudo piar. Para que eles mandaram essa porcaria para cá? Eu, se eu sou ministro, eu faço isso. O problema é que a gente não consegue entender que isso é um papel nosso, não é papel do tribunal. O tribunal se limita, e isso está claro lá naquela resolução do tribunal, ele se limita a olhar o cumprimento dos índices. Não tem dúvida com isso, com relação a isso. Está escrito lá no parecer do tribunal. Está escrito. Com todos os. E o tribunal todo ano ainda faz aquela ressalvazinha, né? Vem fazendo. Presta atenção com o limite de suplementação. E a Câmara vem mantendo aí 20%, 25%. Do prefeito fazer a festa que quer com o orçamento do município. É isso, mas isso é outra discussão. A questão é, julgamento de contas, decisão do STF, quem faz?
Nossa.
Então, o voto favorável aqui, o voto favorável aqui, as contas de 2017, tem ressalvas? Tá, quem está votando a favor? Está assinando embaixo do pagamento do telhado, que foi feito de limpeza e era para ser para Ju. Está assinando embaixo, eu preciso fazer uma correção aqui, senhor presidente. Que a banana 5,30, 5,9 não foi em 2017, não, tá aí. Foi 2018. Em 2017 foi mais baratinho. Foi 4,59 a banana ali, que 3,89 a banana prata, algo assim. Foi mais baratinho, Mais em conta. 5,30 é 2018. E se esse ano a gente já está aprovando com 100%, né? Ano que vem, lógico, vai passar. 5,30 vai passar também. Pode esperar. Então, assim, quem está votando favorável está passando pano mais uma vez. É isso que eles estão fazendo, passando pano e dizendo assim, tá bom, não foi para mim, se fosse na minha casa eu não ia aceitar o telhado de gelo de pedra. Mas é da prefeitura. Ah, problema, né? Quem vai se importar? Só isso, senhor presidente, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, primeiro tem que se entender que o tribunal ele tem uma área técnica. Vossa Excelência já deve ter ido ao tribunal, deve saber muito bem, na frente, onde ficam os conselheiros, atrás tem toda uma estrutura técnica, de profissionais técnicos, na área financeira, na área de rede física, em todas as áreas tem um técnico para isso. E as representações que Vossa Excelência apresentou e que esta casa aprovou estão lá. Mas elas ainda têm que ser examinadas, porque não foi dado contraditório a nada. Não existe contraditório nessas representações. Então, não é desta forma. Se o tribunal apresentou o parecer pela aprovação sem ressalva, mas a comissão faz o registro, manda o ofício para lá para que sejam verificadas as representações, Nada impede a aprovação sem ressalvas. Tem problema nenhum em relação a isso. E lá tem uma área técnica para isso. Vossa Excelência pode saber que as representações serão verificadas. Entendeu? E se alguma coisa tiver que ser, vai ser dado também o contraditório, que ainda não foi dado em nenhum momento do procedimento legislativo desta casa, foi dado contraditório. E a lei faculta isso. Então, senhor presidente, por isso que eu sou parecer pelo tribunal.
Senhor vereador, mais alguém? Não, né? Então, vou botar em votação, né? Vou botar em votação nominal. Vereador Rafael.
É, pela aprovação das contas, está em votação.
Favorável. Né?
Favorável.
É, vereadora Denise.
Favorável.
Vereador Zaias.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Diego.
Sou contrário, porque deveria ter as ressalvas.
Eu sou favorável. Vereador Ailton. Vereador Joel.
Contrário.
Vereador Louro.
Contrário, óbvio.
É... Falou. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2009 aprovado por 5 votos a favor e 3 votos ao contrário.
É isso aí.
Muito bem.
A vereador Diego pede a dispensa de serviço em toda a reunião para todo projeto. Agora, hoje ele não quer. Agora ele não quer.
É aberto para qualquer vereador.
Ah,
senhor presidente, peço dispensa de interstício, atenção à discussão e atenção à votação.
Atenção à discussão e votação, pedido de dispensa.
Não entendi nada disso.
Em discussão. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas aos exercícios financeiros de 2017, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em discussão.
Acabou?
Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam com a menção. Ah, é nome não? Então vamos lá. Vereador Rafael.
Favorável.
Denise.
Favorável.
Isaías.
Favorável.
Diego.
Contrário.
Eu voto favorável. Vereador Ailton.
Favorável.
Vereador Joel.
Democracia que nós estamos nela.
Contrário.
Vereador Louro.
Que não, nós estamos na democracia.
Vereador, você vai falar disso, né? Me ajuda aí, pô. Isso é uma falta de respeito, tá falando, pô. Não é isso.
Eu estou dizendo que nós estamos em ditadura, não, nós somos democracia.
Você tá falando,
eu voto quem eu quiser,
que isso?
Eu voto quem eu quero. Ué, ué, que é isso? Eu não sou obrigado a favor de vocês, não?
Vereador Aloysio.
Obviamente, em favor de defender o dinheiro do povo, o nosso dinheiro, e outros aqui estão um pouco preocupados, eu sou contra.
Projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, aprovado por 5 votos a favor, 3 votos ao contrário. Está em discussão e votação a representação número 3 de 2019, que requer que seja instalada dispositivo redutor de velocidade para possibilitar a travessia na BR-207, no trecho próximo à Rua Garcia Passos. Vereador proponente, Joel Milão Filho.
Pela ordem, senhor presidente, cumprimentar o vereador Joel pela proposta importantíssima. Tenho meu voto, já dei na comissão o meu voto favorável, acho de extrema importância. Ali já houve vários acidentes também de veículos naquela curva, então tem todo o meu apoio.
Mais alguém? Vereador Rafael.
Parabenizar o vereador Joel. Vereador, é uma discussão, pelo menos assim, quanto tempo que eu estou na Câmara, eu me lembro, algum vereador fez o primeiro pedido, outros fizeram, teve até aquela uma movimentação para pedir, inclusive, ali os redutores, o redutor ou o radar em frente ao posto, né, lá em cima, foi quando foi colocado, né? E a promessa era de se colocar ali também, redutor. Até em outros pontos da 267, quando daquelas manifestações teve abaixo assinado, né? Infelizmente não foi para frente e parece que no momento não vai ser colocado, né? Pelo que a gente tem, questão de radares, né? Mas ali alguma coisa tem que ser feita realmente. Nem que se for, ali é perigoso, a questão da visibilidade, né? Mas eu não sei se os terrenos ali próximos, terreno particular, né? Mas poderia oficiar a prefeitura também, verificar com o proprietário, para, eu acho que tem uma árvore ali que dificulta muito, né? E eu acho que seria uma coisa imediata e que ajudaria bastante, né? Verificar junto ao... poderia até incluir também, né, da prefeitura, verificar junto ao proprietário, né, a possibilidade de, pelo menos, poda, né, da árvore. Uma coisa assim que foi discutida, mas também não foi para frente, mas alguma coisa tem que ser feita ali. Eu, particularmente, eu não entro ali naquela entrada ali, eu acho muito perigosa também. Eu entro só em cima e tem muitas crianças ali, né, parabéns.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu até estou tentando agendar com um dos responsáveis pelo DENIT, não sei, Belo Horizonte ou Brasília, para ver se eu levo isso em mãos, para ver se a gente consegue ter, claro, com a votação de todos os vereadores, para ver se a gente consegue tornar isso mais forte no órgão competente que é o DENIT. Mas eu fiz o vídeo mostrando o problema. Depois eu fiz o vídeo mostrando que parte do problema foi resolvido. Parece que a secretária de educação liberou o motorista para que entregasse as crianças e pegasse elas do outro lado da BR-267. E é perigoso. Aonde a Kombi para é muito perigoso. Então, assim, resolveu? Tá bom, resolveu, melhorou muito. Mas a gente precisa de formas, ou de uma forma efetiva, que não venha trazer perigo algum para nenhuma das pessoas que atravessam ali. Porque não é só na hora da Kombi, das aulas. Porque tem gente que atravessa ali o dia inteiro. Então, assim, é muito perigoso e a gente tenta ao máximo, devido a reclamações das mães, quando me procuraram, e eu fui lá no dia fazer o vídeo, eu fiquei assim. Aí uma mãe sai correndo, a outra criança segura na mão da outra. Peraí, gente, o troço é doido. É só você estar na hora. E a carreta passando do lado, e a carreta passando do outro. Então, assim, eu acho que isso tem que ser resolvido, como o vereador Rafael disse, o mais rápido possível, sabendo que não é fácil, já teve até mais pedidos, e até hoje não resolveu. Mas vamos tentar novamente. Vamos nos esforçar novamente e ver o que vai acontecer. É só isso.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. Representação número 3 de 2019, aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação do Diego, 186 de 2019. Em discussão. Vereador Diego.
Ô, vereador, o presidente, é só para poder falar, essa rua ali, aquela rua por cima do almoxerifado ali, que sai lá na rua do bonde, na rua Arthur Bernardes, é uma rua que não é calçada, ela é estrada de chão até hoje, e na descida dela no final para a rua do bonde ali, tem geralmente crateras, carro pequeno fica agarrado lá, aí é só isso. Foi?
Vamos para a indicação do vereador Isaías, 187, em discussão. Vereador Isaías.
É isso, presidente. Eu fiz essas duas indicações aqui, para retirar desse entulho, e está em cima das calçadas lá, atrapalhando os pedestres, fazer a caminhada desde manhã, e eu tenho visto que aquilo ali já tem até bastante dia que está lá. Vamos ver se a secretaria de obra toma providência e recolhe aqueles entulhos lá.
Vamos por requerimento do vereador 56 do vereador Ailton. Em discussão. Do Ailton primeiro. Em discussão.
Isso, presidente.
Vereador Diego.
Vereador, você que é um cara que gosta de fiscalizar e tudo, por que você não pede também do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos diretores? Porque muita gente sabe falar na rua que o vereador sai para fazer passear, para gastar dinheiro público, mas não fala que qualificação, porque a cada curso, a cada congresso, a cada seminário que os vereadores vão, bom, pelo menos eu, né? Eu e alguns vários aqui, que eu tenho certeza que não vão contrário a mim. Mas voltam de lá muito melhor com bagagem, com ensinamentos. Então, eu não sei porque esse pedido só dos vereadores. Pede da administração inteira. Se você gosta de fiscalizar, então fica à vontade. Igual teve um... Eu não sei, a gente não... eu não vou entrar nesse mérito, eu não só vou sair compartilhando nem nada, mas ontem choveu no WhatsApp farra da gente. Fizeram até... perderam tempo de fazer até uns gráficos. Tem lá, vereador Joel, vereador Louro, vereador Diego, vereador Canaúza. Ótimo, beleza. Isso mostra que a gente não está gastando dinheiro público assim, igual máquina vai em sítio de secretário. Possíveis desmandos na prefeitura. Mais o quê? Carro do prefeito que bate a nota fiscal é feito depois. Isso aí é jogar dinheiro público. Agora, francamente, perder tempo para fazer isso, isso no mínimo, vereadores. Isso no mínimo, vereadores. Porque alguns vereadores aqui querem realmente guardar o dinheiro do povo. Aí, os de lá sentem-se incomodados, né, entre aspas, ah não, vamos abafar essa conversa, porque o abafamento hoje é sobre a CPI de comissão investigativa, vamos lançar esses negócios, essa conversinha que o vereador está indo gastar. Então é isso, pra mim é palhaçada. Então, vereador, eu ia falar isso até no assunto urgente. Melhor o seu pedido, pede a administração inteira, porque aí você vai saber de tudo. Eu tenho certeza que os valores aqui são muito inferiores do que o valor lá de lá. Fica a dica, viu?
Vereador Joel primeiro.
Boa noite, novamente. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Isso é minha opinião. Eu vou ser muito sincero, como eu tenho costume de ser, aonde eu vou, na igreja, dentro da minha casa aqui, na rua. Eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Eu tenho até a oitava série só. Não tem vergonha nenhuma de falar porque eu não tinha oportunidade de estudar. Quando eu cheguei aqui, tinha as diárias para aprimoramento, ensinamento, melhorar o seu entendimento das coisas. Por que eu não posso ir? Não é ilegal e não é imoral. Por que eu não posso ir? Mas sabe por quê que está sendo esse pedido? Porque não foi ele que pediu. É porque, olha só, eu comecei a fazer esses vídeos tem uns 5 meses atrás. Eu sou um cara inibado, não tem nada contra a minha vida. Quem eu devo e eu estou demorando a pagar, eu já falei, espera que eu já vou pagar os cobrar. Eu tenho um caráter libado. Eu não faço pilantragem, eu não roubo, eu não falsifico assinatura, eu não pego carro de prefeitura para ir em lugar nenhum, fora do horário. Então, eu acho uma palhaçada, eu acho que é ridículo. Não é imoral e não é ilegal. Agora, eu acho, sem querer ofender o vereador aqui, que aqui não está aqui para ofender ninguém, com todo respeito e equilíbrio, eu acho que você deveria ir mais nesses cursos, porque você está precisando aprender muita coisa. Porque lá fala muito sobre isso, votar a favor de contas, que representações que tem prova, que tem aquele negócio todo, é muito ensinado isso lá. É muito ensinado combater a corrupção como eu tenho combatido bem, como eu estou mostrando nos meus vídeos, que eu não estou aqui a serviço de prefeito. Então fica assim uma palhaçada. Vai fazer fiscalização nessas trepalhadas que está sendo acontecida aí na administração, em vez de ficar com sua bobeira. Eu acho assim, Quando eu cheguei, já tinha as diárias, para você fazer os cursos, tem os congressos, todos aqui já foram. Acho que ficou bobeira. E sabe para que é isso? É porque eles estão tão gramados que aí eles vão colocar no Facebook: vereador Joel gastou tanto louro, tanto dinheiro, tanto. Gente, pare de fazer a coisa errada, que você não precisa cutucar ninguém. É só isso, presidente.
Pela ordem.
Eu entendo até o desabafo dos vereadores Diego e Joel, mas acho que é direito do vereador, não tem problema nenhum com relação a isso. A Betânia até falou que não tem, Betânia, tem que dar espaço pelo WhatsApp, já passaram para mim, eles mesmos, já fizeram um apanhado lá, está querendo ver o documento agora, para né, discriminar o que foi. Na verdade, quem quer ver não é o vereador Ailton, ele está fazendo isso porque é só o mandato de alguém, não sei se do Fernando, sei lá de quem partiu essa ideia, tosca, mas não tem problema nenhum com relação, zero. A farra das diárias que estão dizendo, por exemplo, vou falar do meu caso em particular, se você pegar todo o gasto desse ano e dividir por mês, não chega a R$500 mensais. Não chega a R$500 mensais. Então, assim, ah, que farra, vou ficar rico, viu? Estou recebendo a fortuna. Então, assim, vou te passar todos os meus certificados. Não, eu vou passar o certificado para a questão, porque a Câmara é capaz de não ter todos, mas vou passar todos os certificados. Todos os relatórios de viagem, não tem problema nenhum com relação a isso. Zero, zero. Não é ilegal, está na lei, está permitido e não é nenhum passeio. Né? Os cursos que eu faço lá me ajudam demais, demais. Até a entender melhor, por exemplo, que quem julga as contas do prefeito somos nós e não o Tribunal de Contas.
Vereador, organiza.
Pela ordem, presidente. Primeiro, para dizer aos vereadores que é direito de qualquer um pedir. Não estou entendendo esse. Também não tem problema nenhum em relação a isso. Acho. Ah, nós vamos à Viçosa, vamos. Eu não vejo problema nenhum. Agora também não estou entendendo por que os vereadores estão tão preocupados em relação a isso. É direito do vereador solicitar, faz parte. Não vejo problema em relação. E, aliás, precisa até explicar algumas coisas às pessoas. Por exemplo, vira e mexe tem um falando assim, vai aposentar como vereador. Toda hora tem um traçado que aqui aposenta como vereador. 3 mandatos aposentou. Não existe aqui nenhum fundo de previdência de vereador para vereador aposentar como vereador. Então, tem que esclarecer a população. Se vir mestre tem um problema, hoje mesmo uma pessoa me falou. Falei, não, meu filho. Ah, mas deputado aposenta. Mas não existe isso na Câmara de Bica. Não existe um fundo de previdência que justifique a aposentadoria. Porque as pessoas já vai, 3 mandatos, já vai aposentar. O Patinho aposentou, o outro foi 4 mandatos, o outro foi 5 mandatos, não existe. Então as pessoas precisam saber isso, para que não jogue na conta do vereador essa história que não existe. Eu quero dizer a vocês que a grande coisa que a gente tem que preservar, eu às vezes falo isso com os funcionários, é a instituição, porque nós estamos de passagem aqui, né? Nós estamos de passagem, mas a instituição fica. E eu venho observando uma tentativa nacional e até estadual de acabar com o poder legislativo e poder judiciário. É a minha observação. Me desculpe, senhor presidente, estou saindo aqui, mas eu acho que é importante no mínimo. Então, isso é muito preocupante, porque nós, vereadores, nós estamos na rua e a gente atende as pessoas. Hoje uma pessoa, eu ando a pé, as pessoas me param, falam as coisas, conversam sobre as coisas, e estou observando isso. Daqui a pouco, nem vereador vai ter voto, você vai achar que nem precisa. Então, eu acho que é uma campanha, precisa sim, minha filha, precisa sim. Se não tivesse o legislativo, o executivo seria soberano. Todas as leis que o executivo atua, Constituição Federal, Constituição do Estado, lei orgânica, ela veio de onde?
Ela veio do legislativo. Então não põe na conta para dizer que o legislativo não é importante. É sim, e muito. Se nós temos democracia, é porque existe legislativo e existe outro poder. Está na Constituição. Três poderes, independentes e harmônicos entre si. Judiciário, executivo e legislativo. Todos os três são importantes. Cada um na sua esfera. Então, eu tenho muita preocupação em respeitar as instituições. Eu sou pessoa que respeita a instituição. Porque as pessoas passam, mas a instituição tem que ficar. Então, eu acho que não vamos entrar nesse embate desnecessário. É direito do vereador fazer o pedido. Essas coisas de rede social é assim mesmo. Também faz, daqui a pouco muda, daqui a pouco parece outra coisa. Nem se preocupe com isso. Tá? Então, voto favorável ao seu pedido e acho que é necessário e importante defender a instituição.
Vereador Ailton, para concluir.
Eu não entendi a sua revolta de ser tão enorme assim, fazer acusações até a outro setor. É um direito meu, porque eu vi no WhatsApp mais de uma pessoa vem falar comigo sobre a farra. Mais de uma pessoa. Então, eu estou aqui na Câmara, eu trabalho aqui na Câmara. Sou um membro que talvez também tenha gasto. Eu também gastei. Eu também usei o dinheiro. Então eu quero saber, porque aqui no WhatsApp foi hoje, foi. Não sei, aí está um ontem aí. Eu vi uns três hoje. Não, dois só, não sei três, eu vi dois. Sobre a farra. Então eu quero saber sobre a farra. Agora a farra que eu não tenho, sobre o dinheiro da Câmara, da Prefeitura, dos outros órgãos, não me interessa saber.
Ué, como me interessa ser vereador, Ailton? Que é isso, vereador?
O assunto em pauta.
O que
você
tá fazendo na cadeira aí, rapaz?
Me dá licença.
Nossa,
o assunto em pauta é a farra. Não é o assunto de prefeitura. O assunto em pauta é a farra. O assunto. A prefeitura é uma coisa e o assunto da pauta é outra. Vocês estão completamente enganados.
Vereador, só para terminar.
É a pauta. Pronto.
Só para terminar.
Pode?
Eu não estou revoltado, não. Já que você gosta de fiscalizar, eu sugeri para você ampliar a área de fiscalização do executivo também. E tudo que eu apontei aqui foi feito em resposta de requerimento, representação. Pronto, é só isso.
Na hora que
agora, se me falar que lá não interessa, ué, que fiscal você tem dinheiro do povo?
Vereador,
é isso que eu estou te falando.
O assunto, meu, o assunto meu não é esse assunto. O assunto meu é a farra. Não, o assunto meu é esse que está aqui. Entendeu? Eu também tenho meu nome, tá muito no meio também, ué. Eu também gastei, eu quero saber, ué. Meu nome tá no meio também. Eu faço parte da farra.
Abre o portal de transparência da Câmara, www.câmara.leg.bicas, e você tem um ícone lá gigante lá, ó. Pau! Na hora, sai de todo mundo ali. Agora, o executivo já não é tão transparente assim. Então, paciência, né? Em votação ao requerimento. Os vereadores que aprovam na mesa como estão. Requerimento número 56 de 2019, aprovado por unanimidade. Vamos para o requerimento do vereador Aloysio, 55 de 2019. Em discussão.
O presidente? Não. Ok.
Vereador Denise. Vereador Rafael.
Então, só que pairou a dúvida, questão processual, vereador Louro. O senhor discute o cumprimento da decisão, né? Saiu a liminar.
É, o que aconteceu foi o seguinte. Aí não me pergunte detalhes, vereador Rafael, porque hoje eu fui informado pelo departamento jurídico da mesa, pela assessor jurídico da mesa, que as contas estavam disponíveis lá no Poder Judiciário. Ele foi lá, retirou, trouxe, me fizeram as cópias e me entregaram. Só que as contas estão lá de agosto de 2018 a fevereiro de 2019. Eu pedi da assinatura, quando eu fiz o requerimento lá atrás, em janeiro, eu pedi da assinatura do contrato até então, a assinatura do contrato foi em dezembro de 2017. Então as contas de dezembro de 2017, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2018, não, de agosto de 2018 para frente. Por isso que eu estou pedindo, e está diferente aí no cabeçalho do vídeo. Estou pedindo que,
não,
juridicamente, como o processo estava lá aberto, eu estou solicitando que o departamento jurídico...
Não, eu estou te indagando qual a informação que veio faltando ou errada, né? Porque eu tive conhecimento, a procuradora me informou, na época até eu fiquei, foi uma falha minha, você fez uma solicitação aqui, acho que foi até uma indicação, alguma coisa no sentido, logo depois da decisão da liminar, né? O senhor teria pedido, parece, aplicação de multas, não sei se multas, acho que já tinha até o pedido da Câmara nesse sentido, pelo descumprimento, pelo prazo, que eu estava questionando a demora do cumprimento, né? Aí eu fui questionar a procuradora, ela me passou o protocolo da resposta, é porque tanta coisa a gente curte que eu esqueci de passar. Ela me passou o protocolo, a data que foi protocolada a resposta e tudo, é porque demora, tem demorado bastante a movimentação. O meu questionamento no seguinte, no sentido, vereador. Espera aí, gente. Não, eu já falo. O vereador. Mas é no sentido do seguinte, porque o senhor fala em entrar com uma nova ação. Não, foi o que o senhor falou, não foi? Acionar judicialmente.
É porque o requerimento não está aqui comigo. Requerimento meu, por favor.
Não falei inovação.
Não. Bom, se deu a entender isso, não é essa a intenção, não.
É porque, assim, também colocando...
Se deu a entender isso, não é isso, não, vereador. Eu vou até olhar.
Era só nesse sentido. O senhor está cobrando da
intenção é que o departamento juiz da Câmara diligencie junto ao fórum para saber o que aconteceu, se se perdeu lá ou na Câmara, sei lá onde. Eu solicito a presidência, interpõe a medida judicial, sei lá, é o qual, né, contra a administração e faço o não atendimento ao requerido. Qual a medida? Não sei. Não estou falando de ação. Não sei. E se quiser, a gente refaz até o texto.
Não,
qual é essa a intenção? Quero que o nosso departamento jurídico diligencie junto ao fórum, não sei se de repente lá faltou alguma coisa.
Não,
Vossa Excelência até quiser refazer o texto, vereador da área, eu não sou advogado, vereador. A pessoa jurídica, vereador.
Não, mas
ex-vereador e
a dúvida era essa. É porque justamente não passou para a Câmara, para a assessoria jurídica, verificar as medidas cabíveis,
sim,
né?
Exato.
Porque já tendo o processo, já julgado, foi cumprido em parte, né?
Sim.
Seria cobrado dentro do processo. Era só essa situação.
Foi?
Senhor presidente, eu falei que, mas não foi aplicada nenhuma multa, nenhuma foi pedido pela Câmara, mas foi cumprido dentro do prazo, apesar de parecer que estava em descumprimento, né?
Nossa, senhor presidente, só para comentar isso, vereador, eu não sei onde está o erro, não sei onde está o erro, mas que é uma coisa muito estranha, né? Eu não sei quem sou eu para falar onde está o erro, mas foi protocolado dentro do prazo e eu reclamei aqui diversas vezes sobre isso. E estava lá, no fórum. Agora, quem errou, vai saber. Sim? Não, eu estou dizendo... Não estou questionando, não. Já tinha sido entregue, estou falando. Agora, de quem é essa responsabilidade por isso não ter chegado aqui, eu não sei. Não tem nem noção. Não estou questionando ninguém, não sei. Simplesmente não sei. Eu esqueci de avisar aqui, senhor presidente. Deixa eu avisar agora, porque falar no microfone, o Denise falou mais ou menos. Para avisar o pessoal da diária aí que a gente vai à Viçosa, né, num curso lá sobre questão de saneamento básico e água, né, para ver, tentar fechar aquele relatório, né, vereador? No final do mês de outubro, tá?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos 55/2019 aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção 27/2019 do vereador Diego. Vereador Rafael.
Rapidamente, quero registrar aqui também minhas condolências à família. Até falei com o Diego na semana passada, eu tinha intenção de apresentar também, mas nada mais justo que o Diego apresentar, porque o Leonardo, né? É Leonardo, né? Trabalha lá na empresa, na autoescola, mas fica aqui registrado também a pessoa que era o Soelso, né? Eu cresci ali no bairro ali,
e sempre uma pessoa muito honesta, família, né, com sua, seu comércio ali junto com os irmãos. Então é uma perda para a cidade de reserva moral, né, uma pessoa que demonstrava isso, passava isso pros, não só para os vizinhos, mas para todos, né? Então fica aqui o sentimento da toda a família também.
Em votação, os vereadores que aprovam o permanente permaneçam com a comissão. Moção aprovada por unanimidade. Tendo em vista o prazo para envio do Tribunal de Contas da documentação relativa ao decreto legislativo que aprovou sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas, relativas aos exercícios financeiros do município de Bicas, aos exercícios financeiros de 2017, suspenderemos a reunião por 5 minutos para emissão da ata da presente reunião. Retomaremos a seguir com a leitura e posterior votação da ata. Vamos lá, vamos retornar à sessão. Vereador Diego. Vai ver a janela aí.
É, ata da 32ª reunião ordinária de 2019, realizada em 7 de outubro, às 19 horas, no Salão da Câmara Municipal. Em discussão e votação, a ata da 31ª reunião pública ordinária foi aprovada por unanimidade. Correspondentes recebidos. A Secretaria Municipal da Fazenda solicita o agendamento de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019 e a apresentação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019 e a apresentação do relatório detalhado quadrimestral da saúde. A mesma secretária informa a liberação de recursos a título de emendas impositivas. A Câmara dos Deputados encaminha o ofício com orientações a respeito do sistema legislativo de projetos e obras federais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais informa o novo sistema de atendimento aos visitantes. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento encaminha erratas ao processo seletivo número 10 e 12 de 2019. O vereador Diego Bordonal Gomes encaminha o recurso à mesa diretora, solicitando a apreciação do relatório por ele apresentado enquanto relator da Comissão Especial de Inquérito, instaurada pela Portaria 21 de 2019. Informes das comissões. Foi feita a apresentação do parecer número 60 de 2019 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a CFLJ, favorável à representação número 3 de 2019, que requer ao DENIT que seja instalado um dispositivo de redutor de velocidade para possibilitar a travessia de pedestres na BR-267, no trecho próximo à Rua Garcia Passos. Informe do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 51 de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Segundo, Projeto de Lei Ordinária nº 52 de 2019, que altera parcialmente as leis municipais 1870, 1870, 1887, 1844 de 2019, que dispõem sobre a concessão de subvenções sociais ao Hospital São José de Bicas e que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 53 de 2019, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Entrada de preposições. O vereador Luiz Barbosa Louro Borges, Projeto de Decreto Legislativo nº 3 de 2019, que concede título de cidadão honorário ao senhor Hugo Leonardo Vicente Alves. Requerimento nº 59 de 2019, que solicita à Presidência da Câmara que interponha medida judicial em face do não atendimento ao requerido através do requerimento nº 2 de 2019, pelo atendimento insatisfatório ao pedido original. Representação número 6 de 2019, que se solicita à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, o CETOP, que estude a possibilidade de abrir concessão pública para o transporte coletivo para a linha comercial entre o nosso município e o município de Juiz de Fora. Vereador João Bilão Filho, ao senhor Sebastião, concede projeto de lei, decreto legislativo número 4 de 2019, que concede título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Carlos Marques. Vereador Rafael Cândido Aquino, projeto de lei ordinária número 54 de 2019, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal Combate ao Aedes aegypti e Prevenção à Dengue, Chikungunya e Zika vírus e da outras providências. Vereador Diego, indicação 186 de 2019, que seja feito nivelamento patrulhamento do trecho que liga a Avenida do Contorno à Rua Antônio Amorim. Moção número 27 de 2019, é moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Elcio Costa Souza,
Vereador Isaías Pereira Lima, indicação número 187 de 2019, que solicita que remova o entulho da rua Arthur Bernardes em frente ao número 487 e 611. Vereador Ailton Moreira Mendes, requerimento número 56 de 2019, que solicita a relação completa e detalhada de gastos diários dos vereadores nos anos 2017, 2018 e 2019, e até a presente data. Assuntos urgentes. O vereador Rafael parabenizou aos idealizadores da conferência do sistema Etapa Público no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Cumprimentou os responsáveis pela realização exitosa da eleição para o cargo de conselheiros tutelares. Saudou o grupo de narcóticos anônimos pelo primeiro ano de atuação nessa cidade e esclareceu o vereador Louro sobre o pagamento irregular de horas extras ao servidor público municipal. O vereador Louro comentou o assunto e expressou a sua indignação sobre possíveis vantagens concedidas a determinados participantes do processo seletivo que visava a contratação de motoristas pela Prefeitura Municipal. O vereador Diego também explanou sobre o assunto. Ainda em uso da palavra, o nobre vereador Louro comentou os desfechos da Comissão Especial de Inquérito, instaurada pela Portaria 2019, para investigar o flagrante de servidor público municipal trabalhando em propriedade particular da sobrinha do então secretário municipal de obras. O assunto também foi comentado pelos vereadores Diego e Joel e solicitada a verificação da presença dos vereadores. Apurou-se a ausência do senhor vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza e a presença dos senhores Luiz Paulo Rocha, Tanaúza, Diego Bordonal Gonze, Isaías Pereira Lima, Ailton Moreira Mendes, Aloysio Barbosa Louro Borges, Denise Maroco Durão, Joel Milão Filho e Rafael Cândido Aquino. A ausência do vereador Tiago foi justificada pela vereadora Denise. A seguir passou-se a ordem do dia. Em primeira discussão, o PLO número 47 de 2019, que insere o artigo 6º à Lei Municipal 1639 de 2013, obriga o Executivo a enviar mensalmente à Câmara a relação de benefícios do programa pró-reforma. Foi comentado pelos vereadores Louro, Denise e Rafael. Em primeira votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e segunda votação, o PLO número 35 de 2019, que institui benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no âmbito do município de Bicas. Foi comentado pelos vereadores Denise e Louro. Dispensado o exercício em terceira discussão e terceira votação, o projeto foi novamente aprovado por unanimidade em segunda discussão e segunda votação, o projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, que aprova sem ressalvas contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativos aos exercícios financeiros de 2017, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foi comentado pelos vereadores Louro e Diego, que manifestaram sua oposição e aprovação sem ressalvas. Desculpa. A aprovação sem ressalvas das referidas contas, tendo em vista alguns pontos elencados no próprio parecer, emitido pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a CFLJ. Por sua vez, os vereadores Denise e Rafael reiteraram sua concordância à aprovação das contas, sem qualquer óbice. Em votação, o projeto de decreto-lei número 2 de 2019 foi aprovado por 5 votos favoráveis dos vereadores Luiz Paulo Rocha, Tanaúza, Isaías Pereira Lima, Ailton Moreira Mendes, Denise Maroco Durão e Rafael Cândido Aquino. E 3 votos contrários dos vereadores Diego Bordonal Gomes, Aloysio Barbosa Louro Borges e Joel Milão Filho. Dispensado o interstício de terceira discussão e votação, a matéria foi novamente aprovada por 5 votos favoráveis dos vereadores Luiz Paulo Rocha, Tanaú, Isaías Pereira Lima,
Ailton Moreira Mendes, Denise Maroco Durão e Rafael Cândido Aquino, e três vereadores contrários. Os vereadores Dias Bordonal Gomes, Aloysio Barbosa Louro Borges, Joel Milão Filho. Tendo em vista a aprovação das contas por maioria dos membros da Casa, não houve razão para a abertura de contraditório ao chefe do Poder Executivo. Em discussão, a representação número 3 de 2019, que requer que seja instalado dispositivo redutor de velocidade para possibilitar a travessia de pedestres na BR-267, no trecho próximo à Rua Garcia Passos. Foi comentada pelos vereadores Denise, Rafael e Joel. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Procedeu-se à discussão das indicações, sendo de número 186 de 2019, comentada pelo vereador Diego. Por sua vez, a indicação número 187 de 2019 foi explanada pelo vereador Isaías. Em discussão, o requerimento número 55 de 2019, que foi comentado pelos vereadores Louro e Rafael. Em votação, a matéria foi aprovada de forma unanimidade. Em discussão, o requerimento número 56 de 2019 foi comentado pelos vereadores Diego, Joel, Louro e Denise. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção número 27 de 2019 foi comentada pelo vereador Rafael. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista o prazo para o envio do Tribunal de Contas da documentação realizada relativa ao Decreto Legislativo número 2 de 2019, aprova, sem ressalvas, as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2017. A reunião foi suspensa temporariamente para emissão da ata da referida reunião. Retomamos os trabalhos, procedeu-se à discussão e votação da presente ata, a qual, após ser lida, foi aprovada por unanimidade. Nada mais a ser deliberado, o presidente encerrou a sessão, estando presentes os vereadores Luiz Paulo Rocha, Tanaúza, Diego Bordonal Gomes, Isaías Pereira Lima, Ailton Moreira Mendes, Aloysio Barbosa Louro Borges, Denise Maroco Durão, Joel Milão Filho, Rafael Cândido Aquino e o ausente vereador Tiago Henrique de Queiroz Souza. Eu, vereador Diego Bordonal Gomes, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após ser lida, foi aprovada e assinada por todos os vereadores presentes. Sala de sessões da Câmara, 7 de outubro de 2019.
Está em discussão e votação a ata da 32ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Peço aos vereadores que não saiam sem assinar a ata. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do novo vereador Tiago Henrique de Queiroz.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.